Jornal. Câmara dos Deputados.
Parlamentares cobram definição de fontes de recursos para garantir piso da enfermagem.
Comissão debate educação para conscientizar jovens sobre a política.
Projeto aprovado na Câmara tenta acabar com limitações do rol taxativo da ANS.
Boa noite. O Senado pode votar esta semana projeto aprovado na Câmara que permite, e em certos casos obriga, a cobertura pelos planos de saúde de procedimentos, tratamentos e exames não previstos na lista oficial elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS.
A proposta, se virar lei, contorna a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em junho, decidiu que os planos só são obrigados a cobrir os procedimentos previstos na lista, o chamado rol taxativo.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, explica que a decisão do STJ tornou o rol de doenças da ANS taxativo e não mais exemplificativo. O deputado afirma que, na prática, a medida dispensa as operadoras de planos de saúde de assumir os custos de tratamentos de doenças não catalogadas na lista de referência da agência.
Fábio Tradi considera que o STJ foi insensível juridicamente. Na visão do parlamentar, a decisão do tribunal traz claros prejuízos sociais à parcela da população que muitas vezes depende de medicamentos que não constam no rol da ANS.
O PL, de certa forma, revoga esta decisão do Superior Tribunal de Justiça, obrigando os planos de saúde a arcarem, sim, cobrindo os custos de tratamento das doenças, ainda que não arroladas pela Agência Nacional de Saúde. E a razão é simples, ninguém escolhe a doença para ter. As pessoas, quando adoecem, não sabem qual a doença que vai acometê-las. Por isso, nada mais justo que entre o lucro e o direito à vida, o Estado fique com a vida. Afinal, o rol taxativo mata e o rol exemplificativo salva.
Neyley Prevot, do União do Paraná, lembra que existem mais de 50 milhões de brasileiros assistidos pelos planos de saúde e salienta o atendimento ético prestado pelas empresas durante a pandemia.
Por outro lado, Neyley Prevot reforça a necessidade de proteger pacientes portadores de doenças raras, de autismo e em tratamento contra câncer, que ficarão desamparados caso continue a vigorar o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
É bem verdade que os planos de saúde obtiveram uma vitória no STJ, mas isso porque não havia lei tratando do tema. Senão eles não teriam obtido essa vitória contra o interesse dos pacientes e dos consumidores brasileiros. Cabe salientar que, se permanecer o rol taxativo, haverá uma sobrecarga muito grande no SUS, com a migração de pessoas que deixarão os planos de saúde e terão que utilizar o sistema único, tirando a vaga, muitas vezes, de alguém que realmente não tem condições de pagar um plano.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, alerta que desobrigar os planos de saúde a custear alguns tratamentos prejudica principalmente usuários com doenças crônicas e graves.
Para Chico D'Ângelo, o rol taxativo atende aos interesses financeiros das operadoras de planos de saúde. Ele ressalta que, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, de 2014 a 2018, os lucros das operadoras de planos de saúde mais que duplicaram.
Segundo a própria Agência Nacional de Saúde, de 2010 a 2020, as receitas saltaram de 72,6 bilhões para 217 bilhões. Além disso, nós temos a aprovação pelo STJ do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, que é uma decisão que vai afetar milhões de usuários de planos de saúde e sinaliza para o mercado que pode negar tudo o que estiver fora do rol. Hoje são 49 milhões de brasileiros usuários de planos de saúde que serão prejudicados por isso.
Tiago Andrino, do PSB de Tocantins, espera que seja aprovado o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos que não estejam previstos na lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol taxativo.
Tiago Andrino acredita que o rol taxativo é cruel e defende a criação de uma lista exemplificativa com o mínimo de procedimentos ditados pela ANS. Para ele, não há justificativa para reduzir a cobertura dos planos de saúde.
O argumento dos planos é fraco. Os planos de saúde, pelos nossos estudos, eles vêm crescendo o seu faturamento com lucros enormes. Foram um dos tipos de empresa no Brasil, um dos melhores negócios que tem no Brasil, que mais ganhou dinheiro na pandemia. Então, olha que contradição. O povo se acabando na pandemia, então, em tese, precisando mais do plano, e os planos tendo lucros acima do esperado no meio da pandemia. Então, com qual argumento eles defendem agora uma estabilidade nas suas carteiras? Então, isso não faz sentido. Eles já são lucrativos, eles têm que provar o porquê que não. E nos estranhou, lógico, a anuência de alguns setores que não poderiam, como o próprio STJ, ter anuído um tipo de decisão como essa.
Sérgio Brito, do PSD da Bahia, também avalia que a natureza do rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar para a cobertura dos planos de saúde deve ser exemplificativo. De acordo com o deputado, o rol taxativo pode prejudicar o diagnóstico e o tratamento de alguns tipos de doença.
Quem está doente precisa de tratamento precoce e rápido para que as chances de cura aumentem. A exemplo do que ocorre com pacientes de doenças raras. Para isso, é estabelecer que a natureza do rol é exemplificativo. Com isso, os planos de saúde oferecerão cobertura para procedimentos e medicamentos, mesmo que não constem na lista. A discussão é urgente. O Congresso está pronto para votar esse assunto e dar um alento aos brasileiros e brasileiras que precisam de tratamentos de saúde.
Sérgio Brito ressalta que, no caso da pessoa com transtorno do espectro autista, o tratamento precoce e sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos podem modificar e amenizar as consequências da doença.
Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, registra que o próprio STJ suspendeu a aplicação da decisão após ações movidas por parlamentares e pelo Ministério Público. O deputado lembra que a decisão suspendia a cobertura de vários tipos de tratamentos pelos planos de saúde.
Por exemplo, atendimento para sessões com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos, os psicólogos, pacientes com transtorno do espectro autista, deixariam de ter atendimento, entre tantas outras doenças e necessidades de atendimento.
Mauro Nazif afirma que não é correto os usuários de planos de saúde pagarem caro por um serviço e serem prejudicados pelas operadoras quando mais precisam de atendimento.
Então, todas essas necessidades que os pacientes tinham, que têm os planos de saúde, voltarão a ser atendidos. E isso é uma conquista muito importante para os usuários de planos de saúde.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, condena a intenção do governo de vender a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que, segundo o parlamentar, deu um lucro real de quase 5 bilhões de reais nos últimos 3 anos.
Contrário aos processos de privatizações, Zé Neto afirma que o restante do mundo tem buscado fortalecer o tripé logística, fomento e energia, enquanto o Brasil quer entregar ao capital privado empresas públicas fundamentais para a economia nacional, como a Eletrobras, Petrobras e a Caixa.
Política.
Deputados buscam fomentar o engajamento de jovens na política, principalmente com o aprendizado de valores democráticos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a audiência sobre o assunto.
Uma educação para conscientização política que tenha compromisso com a democracia foi apontada como essencial para o engajamento dos jovens na vida política e nas eleições. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que, em comparação com 2018, o número de eleitores com 16 e 17 anos, para os quais o voto é facultativo, cresceu 47%, com mais de 2 milhões de novos cidadãos aptos a irem às urnas. Durante a audiência da Comissão de Educação da Câmara sobre o tema, a ministra substituta do TSE, Maria Cláudia Buccianieri, deu o exemplo do programa Eleitor do Futuro, do qual participam também os tribunais regionais e que atinge alunos desde a educação infantil. Para o ensino superior, as ações incluem esclarecimentos sobre o combate à corrupção e a prestação de contas dos gestores públicos.
A importância da nossa juventude fiscalizar e cobrar dos seus mandatários respostas, de listar quais foram as promessas feitas durante campanha, fazer esse levantamento, entrar em contato com seus mandatários para perguntar por que, que um projeto ou outro que foi objeto de promessa de campanha acabou não se concretizando.
Para Lucas Rogerbruck, do movimento Todos pela Educação, melhorar as escolas e os indicadores de aprendizagem, além de inserir o jovem em um ambiente que amplie o leque de oportunidades dele, também melhora a qualidade da democracia.
A juventude, conseguindo aprender e se desenvolver de forma integral, consegue participar da democracia, e isso a coloca mais próxima de tomar as rédeas ali do seu futuro, as decisões que vão realmente colocá-las no lugar de protagonismo que merece. Para nós, é muito importante.
Relatora da CPI mista das fake news, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que mediou o debate na Comissão de Educação, salientou a forte presença dos jovens nas redes sociais e, em decorrência disso, a necessidade de democratizar o acesso ao que ela chamou de informação real.
A criança de hoje já nasce conectada e, portanto, rapidamente ela se transforma num especialista, entre aspas, das redes sociais, das diversas plataformas, e cada vez mais vai se desenvolver nessa direção. Por isso mesmo, uma boa formação da juventude no debate e nos valores democráticos fará com que nós possamos preparar a sociedade para o enfrentamento das fake news, para o enfrentamento da desinformação.
Carlos Eduardo Sobral, da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, também participou das discussões na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a disseminação das fake news. Ele alertou que aos jovens deve ser esclarecido que as discordâncias são permitidas, mas não o ódio a quem pensa diferente, para que eles se tornem bons produtores de informação.
Nós estamos tratando da violência que visa espantar o bom debate democrático. A violência que tende a impedir a fala, impedir a manifestação, impedir a participação das pessoas. Isso é muito preocupante. Nós estamos chamando o jovem a participar, e se ele entrar no ambiente de conflagração, se ele entrar no ambiente onde ele é impedido de se manifestar, a tendência é que ele se ausente do espaço, e aqueles que gostariam de impedir a democracia conseguirão alcançar o seu intento.
Thaís Bernardes, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, a UNE, comemorou a adesão dos jovens ao processo eleitoral, já que, segundo ela, as eleições gerais deste ano serão importantes para o futuro da educação. Ela conta que só uma manhã de mobilização em uma escola do entorno do Distrito Federal resultou em 300 novos títulos de eleitor. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Hildo Rocha, do MDB, comemora os 26 anos de emancipação política e administrativa do município maranhense de Marajá do Sena. O deputado cumprimenta o prefeito pelos trabalhos e obras realizadas, algumas das quais concluídas com verbas parlamentares suas.
Hildo Rocha cita a entrega de uma caminhonete L200 colocada a serviço da equipe de saúde da família como a mais recente conquista da cidade. Segundo o parlamentar, outras emendas de sua autoria em breve serão destinadas à realização de obras na estrada e para a pavimentação de ruas em Marajá do Sena.
Eleições.
Lucas Folador, do PSC de Rondônia, informa ter assinado o termo de compromisso Projeto 200+, que visa congregar candidatos aos cargos de deputado federal e senador compromissados com o combate à corrupção. Segundo o parlamentar, outra proposta defendida pelo compromisso é a redução em 2/3 ou mais do fundo eleitoral.
De acordo com Lucas Folador, a defesa da prisão após condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado, o fortalecimento da democracia, a proteção de direitos fundamentais e a participação da população na política também são pontos defendidos no termo de compromisso.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Trabalho.
Foi sancionada a lei que garante piso nacional para a enfermagem. No entanto, foi vetado o reajuste anual. Também não há financiamento definido para o piso. A repórter Carla Alessandra explica os detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras em todo o país. Pelo texto, os enfermeiros passam a ter um piso de R$ 4.750, tanto para seletistas quanto para servidores públicos. Para os técnicos de enfermagem, o piso será de R$ 3.325 e para auxiliares e parteiras, o piso vai ser de R$ 2.375. O presidente vetou o artigo que previa o reajuste anual do piso salarial com base no INPC, porque, segundo o governo, a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores afrontaria a autonomia dos entes federativos para concederem reajuste. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, afirmou que agora cabe aos deputados aprovarem um projeto de lei com a previsão orçamentária para garantir o pagamento do piso, uma vez que muitos enfermeiros são servidores públicos de estados e municípios.
Acredito, sim, que agora, com o PL se transformando em lei, nós vamos e precisamos, devemos e temos esta responsabilidade, Câmara e Senado, de aprovarmos os textos que irão garantir o financiamento para a implantação do piso. Quer seja o lucro das estatais, os recursos dos fundos especiais.
O deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, comemorou a sanção da lei, mas também lembrou que será a responsabilidade do Congresso encontrar fontes de financiamento também para hospitais filantrópicos.
Não adianta aprovarmos aqui e deixarmos uma letra morta no arcabouço jurídico do nosso país se não encontrarmos uma fonte de financiamento para fazer cumprir, não só do Poder Executivo Federal, estaduais, municipais, mas também das entidades filantrópicas, as Santas Casas, que fazem basicamente metade do atendimento SUS do nosso país, e eu tenho certeza que é preocupação de todos nós e vamos sim encontrar uma saída.
O Piso Nacional da Enfermagem entra em vigor imediatamente. Os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso, considerado ilegal e ilícita sua desconsideração ou suspensão. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública.
Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, defende a implementação do chamado ciclo completo da polícia, que permitiria a todas as polícias do país fazerem investigação. Atualmente, essa é uma competência exclusiva das polícias civil e federal.
Subtenente Gonzaga afirma que a mudança é capaz de resolver o problema da baixa elucidação de crimes no Brasil, que, no caso dos homicídios, gira em torno de apenas 8%. Segundo o deputado, em países vizinhos, onde todas as polícias podem investigar, o índice de elucidação de crimes passa dos 50%.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove na quinta-feira, dia 11 de agosto, a sexta edição do Fórum Nacional de Controle. Este ano, o evento será em formato híbrido, online e presencial, e tem como tema as novas perspectivas da governança aplicada ao controle. O evento discutirá as novidades trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, a transparência e a proteção de dados no setor público e a governança na nova Lei de Licitações. O evento presencial tem vagas limitadas e será realizado no Auditório Pereira Lira, na sede do TCU, em Brasília. O fórum é gratuito e aberto a todos os interessados. E a transmissão será feita pelo canal do TCU no YouTube. Faça sua inscrição em tcu.gov.br e participe.
TCU,
Fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.